Cagando Regra.
Informação sem compromisso.
Conteúdo exclusivo.
Dicas culturais entrando no ar para você acompanhar aí, já anotar no seu caderninho, no seu celular, e maratonar uma série, ler aí um livro, ouvir um podcast, o que você quiser nesse fim de semana, ou o dia que você preferir aí ouvir o seu conteúdo, ouvir a dica que a gente está dando para você. Vou começar hoje com o Dr. Bisteca. Qual é a sua dica cultural que você traz hoje? Qual é a mídia e qual é a dica em si?
Hoje eu estou feliz, Fran. Quando eu venho falar sobre esse tipo de dica, eu fico maravilhado, porque é a coisa que eu mais amo, coisa que eu mais assisto, coisa que eu mais consumo, que é qualquer conteúdo de super-herói, especialmente da Marvel. Eu quero recomendar para vocês a nova série da Marvel que está rolando no Disney Plus, Cavaleiro da Lua. Um personagem até então moribundo no universo Marvel, vagabundo, sem vergonha, que não era nem série B, era série C, série D dos quadrinhos.
Porra, meu, olha lá.
Que a Marvel trouxe lá de baixo, porque ele tem uma
era questão aquele, mística, era né? Aquele personagem que você comprava a revistinha do seu herói favorito. Que
passava direto.
Não sei se nos Estados Unidos era assim, mas no Brasil, eles botavam não só a história daquele personagem, incutia ali uma série de outras histórias menores. Aí vinha, você comprava, sei lá, X-Men. Aí tinha uma outra aí do Quarteto na mesma revistinha e uma do Cavaleiro da Lua. Você, filha da puta, esse Cavaleiro da Lua.
E passava direto, nunca lia.
Não, e parece lia, não é o Fluminense verdade. Da Marvel, né? Ah? É o Fluminense da Marvel. Ele tava na Série C e a Marvel trouxe pra Série A direto.
Exatamente.
Eu ia perguntar, deixa o doutor falar. Depois eu ia fazer a pergunta sobre isso. Por que que eles escolhem esses heróis alternativos?
Fran, eu acho que... porque eles querem trabalhar...
Invernal.
Não, mas eles querem trabalhar especialmente para a série, né? Esses personagens que não são tão famosos, porque o filé mignon tá vindo aí, Fran. O filé mignon, a Marvel vai trabalhar aí nos próximos 5, 6 anos, que vai ser o X-Men, que vai ser o Quarteto Fantástico, né? Que é o série AA né? Dos super-heróis. E eles vêm trabalhando agora nas séries, vai ter a Mulher Hulk agora, She-Hulk, então eles vão trabalhando com esses personagens mais, né, segundo plano. Mas é porque realmente o Cavaleiro da Lua nem segundo plano era um personagem realmente morto. Mas como ele tem uma relação forte com essa área mística, né? Toda a mitologia egípcia, parece que ele termina se conectando no Doutor Estranho no Multiverso da Loucura, né? Então vai ser uma grande conexão aí. E não só por isso, mas é porque realmente a atuação do Oscar Isaac como o Cavaleiro da Lua, com várias personalidades, está sendo assim, sensacional. Para quem não gosta de super-herói, eu acho que vale a tentativa. Vale a tentativa de você assistir, porque ele tem um outro contexto, uma outra pegada. Uma pegada mais... Não é dark, né? Não chega a ser um filme da DC, mas ele sai daquele normal, natural da Marvel, que é uma coisa mais infantil, mais infanto-juvenil ali. Ele sobe um pouquinho e fica muito gostoso de ver. Tá muito gostoso de ver. Recomendo demais. Recomendo demais.
Não sou um fã assim, fervoroso da Marvel, apesar de admirar e assistir essas séries aí da Disney Plus, mas né, mais para constar, essa foi uma que eu falei, cara, isso aqui é diferente, isso aqui tá legal. Me surpreendeu muito. Era que eu esperava menos e é que eu mais gostei. As cenas de ação são muito bem feitas, os cenários saem um pouco daquele lugar comum, né? Ele tá ali em Londres e, ao mesmo tempo, ele, às vezes, aparece em outros lugares da Europa. Tem essa coisa do Egito, de Oriente Médio, até na trilha sonora. Eu vi ali pelo nome, me parece ser alguém de origem árabe também que dirigiu, pelo menos, o primeiro episódio.
Sim,
então,
sim,
você
foi sim.
Toda a série. Pegada. Tem o humor, tem a picada do humor, porque o Oscar Isaac, que você falou, né? Pô, o cara consegue passear da comédia para a seriedade meio dark ali, do drama, do suspense. Num estalar de dedos, né? É
sensacional.
A atuação do cara. Muito foda mesmo. Bela dica. Vamos ver se a Bibi consegue manter. Não, a Bibi pediu para ser a última. Então, Raspinha, vamos ver se você consegue manter aí o nível das nossas dicas hoje.
Vamos
e
tentar.
E se quiser comentar também do Cavaleiro da Lua, você assistiu ou não?
Ainda não, mas agora eu vou. Eu tava com um pouco de preconceito.
Ah, grande Marvel maníaco você.
É, pois é. Ele geralmente assiste comigo as séries e a gente debate. Como é que pode isso?
Depois do Arqueiro, fiquei um pouco traumatizado.
Eu tô ali na minha terça-feira à tarde trabalhando, chega aquela foto do Raspinha na rede assistindo Loki. Após tocar o Legião Urbana. Ele se dedica ali uns tempinhos para ver mais.
Mas eu quero aproveitar esse gancho do Raspinha aí. O Raspinha é isso. A Marvel quer fazer isso. Ela quer uma série para criancinha. ela quer uma série para adolescente e ela quer uma série que vai pegar mais um conteúdo adulto, uma galera mais ali na ponta. Então, ela vai surfando em todas as áreas e vai puxando todo mundo pro stream dela, né? Que é o Disney Plus.
Fazendo pouco dinheiro com isso, né, coitados?
Pois é.
Tadinhos.
Vou começar a ver. Tá, não, eu tava pensando que... Eu tava cheio de dica, porque eu não vi semana passada. Mas não vou falar de série. Mentira, vou sim, que eu vou acabar falando. Mas eu vou começar por um livro, que é João Maria Matilde, o nome do livro, que é da Marcela Dantez. É um livro curto e é a história de uma brasileira, uma mulher que ela cresceu sem pai e até um dia ela recebe uma ligação de Portugal e fala: seu pai, João Maria, acabou de falecer e você está no testamento, vem aqui. E é ela conhecendo esse pai que para ela não existia e sabendo que sim, ele estava de certa forma na vida dela e conhecendo toda a história do pai, por que que ele não foi presente. E aí vai o gancho para a série. Eu acabei de ler o livro, eu tava chorando, assim, não é pesado, mas é bonito. E esse livro eu não comprei, ele vem numa assinatura que eu tenho da editora Dois Pontos, que eles te mandam um livro por mês. Então, junto com o livro, eles falam assim, afinidades eletivas, que você pode ver que tem a ver com o livro. E é a série This Is Us, que é uma série americana linda sobre uma história de uma família. Vai passando pela história, são três irmãos que começa a série, eles fazendo 36 anos, eu acho, e vai indo e voltando a história dessa família, o pai, a mãe, como é que foi tudo. E é uma história muito bonita. O This Is Us é a primeira temporada, acho que eu chorei cada episódio, tipo, eu soluçava de chorar de tão bonito que era. E hoje em dia eu continuo chorando, mas não tanto quanto a primeira. E tem a ver, tive a mesma sensação, assim, é um choro... Às vezes é uma certa tristeza, mas também muito, uma história muito bonita. Você fica até feliz. Então, recomendo João Maria Matilde e This Is Us. This Is Us está na última temporada agora. Então, vai acabar esse ano. Então, pessoal que gosta de binge...
Eu que sou... Pô, é minha profissão. Eu trabalho com audiovisual. Então, sou um pouco mais, digamos, cínico em relação a roteiros e produções e tudo mais. Cara, o momento de virada no final do primeiro episódio de This Is Us é de levantar... Sim. Se você estiver vendo na cama de pijama, você levanta, tira a coberta, levanta, fica em pé e aplaude. Porque uma virada tão sensacional, tão surpreendente e tão que não é forçada. Ela faz encaixar toda a história, todo episódio no final. Cara, por mais que você não assista a série toda, como eu não assisti, confesso, mas o primeiro episódio é sensacional. Sensacional.
É muito bonito. Muito bem feito.
Muito, muito. Eu vou seguir com a minha aqui, então, para deixar a Bibi por último, como ela mesma requisitou. Vou recomendar a série The Line. Eu vi que a tradução portuguesa ficou O Limite. Aqui uma minissérie da HBO, uma minissérie documental, né, sobre uma história real de um pelotão, um grupo de Navy SEALs, né, da Marinha dos Estados Unidos, aquela força especial da Marinha Americana, que em 2018 vai para Mossul, no Iraque, combater o Estado Islâmico. E aí eles têm lá um líder deles que é mais durão e é admirado por todos os outros soldados. E eles começam a ir além um pouco ali do que era a proposta logística do combate americano na região. E o tal líder começa a abusar de seu poder e cometer crimes de guerra. E aí a série não é só sobre isso, porque a série, na verdade, começa quando esse pelotão é o primeiro pelotão da história dos Navy SEALs americanos a ir para o tribunal interno do exército americano para denunciar esse líder que cometeu crimes de guerra no Iraque. E é impressionante, não só a história, que é surpreendente por vários reviravoltas, mas, primeiro, a quantidade e a qualidade das imagens que eles têm de combate dentro de Mossul. E eu, por ter ido nessas regiões, por ter feito muito trabalho sobre essa história, ter visto o campo de refugiados da perseguição do Estado Islâmico, ter ido na linha de frente, acompanho muito essa história do ISIS, da Daesh, né, há muito tempo, é impressionante ver como eles têm imagens de dentro do combate, perto do combate, e até imagens muito fortes, assim, porque eles conseguem até registrar, porque todos eles têm aquelas body cams, né, têm as câmeras no uniforme, então é bem poderoso. E, além disso, além dessas imagens super exclusivas do combate, eles conseguiram, no documentário, as imagens dos depoimentos desses soldados quando eles foram fazer as denúncias, porque todas as entrevistas são gravadas e tem os caras chorando, relembrando dos abusos que eles viram o cara cometer e de que eles se sentiam impotentes e que eles estavam no meio daquilo tudo e com medo e era o chefe deles que ele admirava, ao mesmo tempo acontecendo aquilo. E aí a terceira parte desse tripé, né, a imagem de ação, as imagens do julgamento, né, as imagens reais, né, que eu estou falando. E a terceira parte que torna interessante é o julgamento em si, de como é que os grupos se formaram para denunciar o cara, mas aí começam a pegar advogados do exército e do cara que começam a fazer campanha junto a partido político, e aí alguns passam a deixar de querer apoiar os que estavam denunciando, e aí uns assumem... É uma história muito esquisita, que você vê que tem ali uma influência de poder, um medo das consequências políticas e até na vida deles mesmo, e se passa nesse como se fosse um drama real, né? De uma minissérie de julgamento mesmo. Doutor Bisteca pode se interessar por esse lado, né?
Porque é qual é o streaming, Fran? Repete, por favor.
HBO.
HBO.
HBO. HBO. Muito boa série. Muito boa mesmo. E um choque de realidade. Né? Não vou falar o final, mas é um choque de realidade, porque é a realidade da guerra e a realidade do pós-guerra americano. Fica a dica aí. The Line. São 4 episódios, se eu não me engano. Muito bem feitos. Bibi, agora você dá o seu show de cultura para os nossos ouvintes e nossos cagandas.
Então tá. Eu sempre me embolo nas dicas, porque eu sou uma pessoa indecisa, e aí eu começo a pensar em todas as séries e livros e filmes que eu já vi a minha vida inteira e não consigo decidir nenhum ao mesmo tempo que eu quero falar todos. Aí eu falo, meu Deus. Cara, hoje eu vou indicar a série, uma série da Netflix que chama Lupin. Não sei se aqui alguém já viu. É, eu achei ela muito boa, muito boa. Bem, sei lá, você entra assim muito na história. É a história de um cara que o pai dele, o cara era criança, o pai dele foi condenado injustamente por um crime, por um ricaço brancão, aquela imagem assim. E aí, anos depois, ele já adulto, ele se baseia, ele se inspira no mestre dos disfarces, que é o Arsène Lupin, e para se infiltrar na família dessa galera que condenou o pai dele, na família, na empresa, nos negócios, em tudo, para poder se vingar pela condenação do pai dele. E aí a trama assim, desenrola no meio disso, tipo, ele faz uns truques bem bizarros assim, para poder expor alguns podres também desse cara, desse ricaço. E a trama gira em torno disso. Vai ter a terceira temporada agora, tem 2 já. Eu acho que vale muito a pena. É bem legal, fica bem entretido, assim.
E o ator é incrível. O ator faz muito bem, sim. É super carismático.
É francesa?
É francesa. O nome dele, deixa eu pegar aqui, que eu esqueci agora o nome do ator.
Tem umas figuras reconhecidas, assim. Não, que tem umas figuras conhecidas, a ex-mulher dele, a que tá lá, ela fez o Young Pope também, que a gente até já falou.
Sim.
Aqui, do Sorrentino.
Ele é o cara que fez os Intocáveis também.
Ah, sim. Sim. Ele é o cuidador de um
senhor
paraplégico, né?
Exatamente, ele esse mesmo. Filme também.
Mas o cara é fera demais, fera demais.
Tem o Samba também dele,
bom.
Que é um filme
é
bom
muito
também.
Bom.
Ele é um belo ator mesmo, né?
E ele tá incrível nessa série. Incrível, incrível. Tanto nesse papel dele, quanto nos disfarces, assim, é bem legal, é bem interessante. Assistam.
Várias dicas. Hoje ficamos mais aí pelo... Fala, Raspinha.
Eu vou fazer exatamente o que a pessoa que eu ia comentar agora faria se ela estivesse aqui. Vocês notaram, desculpa pela interrupção, vocês notaram que não tem nenhuma crítica, nenhuma dica hoje, porque Felipe César Marins não está aqui, então a gente falou de This Is Us, falou de Lupin... Falou de Marvel e não teve nenhuma crítica. Não, uma merda, achei chatão. Não teve nada.
Achei chatão. Ninguém
achou. Olha, eu não queria falar, mas eu abandonei This Is Us, eu acho que no terceiro ou no quarto capítulo, porque aquela depressão daquela série, ela acabava com a minha alegria, a minha noite. Aí eu não conseguia continuar. Ela é triste.
É pra você.
Mas é muito boa, é muito bonita, cara. É o que o Raspinha falou, ela é linda demais. Você fica tipo assim.
Eu cheguei aí até o 5.
Eu tenho que terminar ainda. Eu não terminei assim.
Ó, você não conseguiu terminar, Vivi.
Não terminei, mas é por conta de tempo, tá? Porque ela é boa, sim.
É uma série muito boa. Eu não assisti, Bibi também não, Bibi abandonou, mas é muito boa. É uma série muito boa. Ela é uma bela série. Fica a dica. O nosso cagando era aí, ouve. E aí comenta, você gostou? Você assistiu até o fim? Você já conhecia? Comenta aí em algum espaço de comentários em alguma rede social do nosso podcast. Porque a gente fica por aqui. Obrigado, Cagando Regra. Siga em todas as plataformas. Segue, baixa e segue a gente lá no aplicativo da Orelo. É lá que você faz a diferença para a gente seguir por aqui mandando dicas para todos vocês. Obrigado, pessoal. Até a próxima. Valeu. Obrigado, tchau.
Grande beijo.
Valeu.
Obrigado, boa gente. Noite. Tchau, tchau.